Boa noite, senhoras e senhores. Neste momento, daremos início à quarta reunião da Frente Parlamentar dos Direitos das Pessoas com o Transtorno do Espectro Autista do município de Formosa. Queria agradecer a presença de todos. E hoje estamos aqui com a presença da nossa presidente da Câmara, vereadora Roberta Brito. Seja bem-vinda, vereadora.
Obrigada, doutor João. Hoje, falei assim, eu vou ter que ir lá, né? Procurar um tempo, eu falei assim, vamos começar aí que eu tenho que ensinar português e matemática para o meu menino que amanhã tem prova. Vida de mãe parlamentar é assim, né, Kelvin? É complicado. Vim aqui prestigiar esse belo trabalho aí que o senhor está fazendo junto com o vereador Marquinhos e os demais e mostrar apoio sempre, essa sua luta aí com os pais de crianças portadoras do espectro autista. E mostrar mais uma vez que a Câmara está à disposição, essa presidência, a mesa diretora está à disposição. E o que vocês precisarem, estamos aqui.
Bom, muito obrigado. Também a presença aqui do vereador Marcos Goulart. A presença do nosso amigo Kelvin, vice-presidente da PAF, da professora Laila, do Charles, da Promoção Social. Seja bem-vindo. Sempre que puder participar, seria muito bom. A Diná, professora Diná, também é membro aqui da comissão, da frente parlamentar. E o Biel, que se encontra ali agora, querendo participar também. Oi, Biel. Tudo bom? Primeiramente, a Paula, presidente da PAF, está a caminho, estamos aguardando a sua chegada para que a gente possa tratar de alguns assuntos, mas a gente já vai adiantando, já pelo adiantado da hora, para que a gente não demore muito hoje na nossa reunião. Alguém gostaria de fazer uso da palavra agora no início?
Boa noite. Primeiramente, está até sentindo falta da gente se encontrar, né? Depois de um recesso aí. Mas aconteceu tanta coisa, né? Depois da última reunião. E a gente tem que aprender a agradecer. Agradecer o reconhecimento de cada vereador aqui, no seu trabalho. Nessa hora eu vejo que não existe oposição, nem base, nem de centro. Todo mundo se une quando a gente pede ajuda para essa causa, que a gente acredita que é uma causa bem nobre. Obrigado em nome de todos os vereadores, viu, Roberta, por ter destinado essa verba. Que vai dar esse impulso inicial que a gente precisa para a gente alcançar o que a gente quer. A outra metade, o Gustavo Marques também, mais um pouquinho, vai estar nos contribuindo. Nós estamos aí com a verba de R$700 mil para poder iniciar nossas construções lá. Conseguimos agora, essa semana, um poço artesiano, né? Então vamos estar lá. O muro já está quase, vamos quase praticamente iniciar aí com a ajuda dos empresários. Então, assim, muita coisa acontecendo de forma acelerada, muita gente nos ajudando, e isso nos fortalece sabendo que tem tanta gente querendo nos ajudar. Né? Hoje, a gente fala, uma luta após a outra.
Registrar a presença da Paula, presidente da PAF. Fica à vontade, Paula, quiser fazer alguma consideração para iniciarmos aqui a nossa reunião.
Então, queria dar boa noite a todos, pedir desculpa pelo atraso. A gente tem filho levando terapia para lá e para cá, né? Aí estava correndo, deixei ele em casa e voltei. Mas é muito bom estar aqui com vocês, poder participar desse momento que é muito importante, né, para a construção de leis e do apoio a nossos filhos.
Bom, muito bem. Nós só ressaltando, nós tivemos no dia 2 de setembro o lançamento da pedra fundamental do Centro de Referência, que graças a Deus está cada vez mais se tornando uma realidade. Tivemos a grata notícia de que o nosso prefeito e a presidente da Câmara vão destinar recursos já para a construção, deve ser logo, em breve. E desde já deixamos em aberto para quem mais tiver algum político que queira nos apoiar, queira mandar recursos para que a gente possa não só manter o centro de referência quando estiver funcionando, que é um sonho que está se concretizando, mas também para nos ajudar com recursos para a construção. Lembrando que a PAF, eu vou me adiantar, tá? Que eu tenho interesse também de realizar eventos na tentativa de arrecadar recursos para que a gente possa concretizar isso o quanto antes. Queria aproveitar o momento, né, para fazer a aprovação do relatório da terceira sessão, aquela última sessão que já tem algum tempo. Então, acredito que todos tiveram acesso via WhatsApp ao relatório. Se alguém tiver algo contra, algo que não... Se não, declaro o relatório da última sessão aprovado. Hoje não contamos com a presença do vereador Cie, que é nosso primeiro secretário. Queria solicitar ao colega, o nobre colega Marquinhos Araújo, que possa assumir como primeiro secretário. Tudo bem? Tá. Então, alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu queria aproveitar a presença aqui da Paula e da professora Laira, que elas falassem sobre as palestras que foram ministradas, né? Que foi assunto da última reunião. Claro, Marcos.
Só para mim, só fazer uma fala aqui com relação ao dia 2 de setembro, né, que foi o lançamento da pedra fundamental lá. A Roberta estava em Goiânia com compromisso lá, mas aí a gente falou com ela por telefone e depois o prefeito anunciou lá ajuda tão importante, que se não for essas parcerias não funciona, né? Nós estamos atrás aí de conseguir um poço artesiano, viabilizar um muro. Hoje nós tivemos lá na Secretaria de Obra com o engenheiro para fazer um projeto no valor dos 700 mil, que o prefeito anunciou que ia dar 400, e a Roberta, três parcelas de 100 mil, né, Roberta? Outubro, novembro e dezembro. Então, chegar em janeiro aí com esse projeto já pronto, para a gente já licitar, quando chegar em março, abril, nós já estamos com tudo pronto, com empresa contratada, com ordem de serviço, com tudo para iniciar, né? A primeira etapa lá, para a gente conseguir fazer isso dar certo. Então, assim, a gente precisa de fazer esses agradecimentos, e eu quero agradecer a presidente Roberta, que tem zelo com o dinheiro público, está fazendo uma grande gestão nessa casa, e o dia que nós levamos essa demanda para ela, ela colocou de pronto à disposição para somar. A gente sabe que o recurso que a gente vai precisar de concluir essa obra é muito mais do que isso, mas se nós não plantar uma semente e começar passo a passo, nós não vamos conseguir chegar no que a gente sonha, né? De 100% daquele espaço está pronto. Mas é preciso fazer esse reconhecimento, porque essa união aqui, presidida pelo senhor, doutor João, é que vai dar condição de colocar isso, o nosso mandato, em favor da causa autista, para isso virar uma realidade. E contem sempre comigo, e eu estou à disposição no que precisar para a gente correr atrás.
Então, para mim foi uma grata satisfação, tá, vereador Marquinhos, essa união em torno da causa. Todos se uniram, tá? Vereadora Roberta e todos os vereadores da casa se uniram em prol disso, e o fruto disso é o que a gente está vendo aqui. Então, a gente está sentando numa quarta-feira à noite para discutir sobre autismo e estamos transformando isso em algo concreto, algo real, né? Além da mudança da forma como hoje a gestão pública enxerga a causa autista, a gente tem aí um projeto em pleno andamento. E, Marquinhos, te agradecer por toda a articulação. Eu sei que aquela terraplanagem lá, que era algo que estava angustiando muito o pessoal da PAF, saiu graças à sua interlocução junto à Secretaria de Obras e as outras pessoas também que ajudaram. E, graças a Deus, já está um grande passo já em direção à concretização desse sonho. Então, passo a palavra para a Laila e para a Paula, para que elas possam falar sobre as palestras que foram assunto da nossa última reunião.
Acho que não está funcionando, né? Oi. Agora sim. Não. Não? Não está funcionando. Tá? Então, primeiramente, eu quero dar boa noite a todos e a todas, né? Novamente, assim, é uma honra estar nesse espaço falando, pensando em possibilidades, em propostas, em políticas públicas visando a inclusão da pessoa com transtorno do espectro autista. Como falado pelo Dr. João, né, na última sessão nós falamos da possibilidade da realização de um curso e também de um circuito de palestras. O curso não foi concretizado, né, por algumas situações pessoais mesmo, mas nós conseguimos o circuito de palestras. Foram 5 palestras no total, que ficamos bem felizes, na verdade. Nosso primeiro circuito de palestra aconteceu no dia 15 e 16 de setembro, no auditório da UEG, em que tivemos no primeiro dia a palestrante Heloísa Basotti, que é psicóloga, com o tema Transtorno do Espectro Autista, História e Critérios Diagnósticos, e Flaviana Martins, que palestrou sobre a importância do brincar para a criança autista. No segundo dia, que foi o dia 16 de setembro, nós tivemos a terapeuta ocupacional Ellen Grimbaut, que falou sobre a terapia ocupacional e suas implicações no TEA, e a Laysa Gabriele, que é autista, universitária do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília, que falou sobre a rotina de um adolescente autista. A Laysa é minha filha e eu preciso mencionar isso, né? E na nossa última palestra, né, ainda dentro do circuito de palestras, só um instante, porque aconteceu com a neuropediatra Ellen, né, foi no auditório do Instituto Federal, que ela falou sobre a mente da pessoa autista. Claro que nós esperávamos que tivesse um número maior de participantes. Infelizmente, a nossa cidade ela ainda carece, né, muito de quebra de paradigmas. As pessoas, embora foram eventos com pessoas competentes, com pessoas que atuam, né, nessa linha do transtorno do espectro autista, a doutora Ellen Siqueira, neuropediatra, ela se disponibilizou, sai de Brasília, vira até aqui. Foram palestras com certificação, palestras gratuitas, e é importante assim destacar que o número de pessoas que realizaram inscrição foi muito superior ao número de pessoas que compareceram às palestras. Acho que a gente precisa discutir, né, como que a gente pode estar socializando isso de forma mais intensa, ou sei lá, de modo que as pessoas possam se envolver mais e perceber o quanto é necessário falar desse assunto. Porque hoje a gente fala do filho do vizinho, do filho do irmão, né? Amanhã a gente pode estar falando de alguém mais próximo, enfim. E mesmo porque, quando a gente fala de inclusão, é uma realidade de todo mundo. Quem está na escola, agora sim, né? Chega, assustei. Quem está na escola, independentemente de gostar ou não gostar, ele tem um compromisso social com isso, ele tem que ter um engajamento com isso. É uma responsabilidade ética atuar pensando que a sala de aula é um espaço de diversidade, né? Um espaço em que cada vez mais pessoas com transtorno do espectro autista vão estar presentes na sala de aula, no hospital, né? Enfim, em todos os espaços. Então, eu acho que nós conversamos muito sobre isso. Eu acho importante aproveitar esse momento para pontuar essa necessidade, sabe? De, sei lá, criar estratégias mesmo que as pessoas possam perceber a importância de estar participando. Mas ficamos felizes demais de conseguir, né, realizar esse primeiro circuito de palestra. Foram 3 momentos muito impactantes nas nossas vidas e eu tenho certeza que na vida de quem pôde e escolheu estar conosco também.
Com a palavra, Kelvin.
Faço questão assim, de pontuar que, para a PAF, a maior arma, né, Paula, é a informação. Quando a pessoa sabe o que é o autismo, como lidar com o autismo, ele para de ter dó e começa a agir, começa a pensar. E eu acho que falta um pouco de empatia, mas também falta um pouco de informação. Então, essas palestras, por mais que eu já tenha participado de diversas palestras, parece que eu estou aprendendo todo momento. Então, essas palestras, para mim, que já tenho bastante conhecimento, foi muito enriquecedor. Imagina para quem não tinha informação nenhuma, e foi um impacto muito grande. Então, assim, é lógico, se tivesse professores lá, se tivesse estudantes de medicina lá, se tivesse mais familiares, eu acho que eles iam entender a importância da gente estar fornecendo palestras gratuitas em ambientes confortáveis e com conteúdo tão importante para a gente. Então, eu não sei o que é que dá para fazer, mas eu sugiro aqui, pelo menos, algum incentivo para os professores da rede pública participar dessas palestras. Não sei se alguma coisa teria alguma ideia nesse sentido. Porque quando a gente tem informação, a gente sabe agir. Quando a gente não tem informação, a gente fica parado, como uma professora falou para o meu filho: eu não sei o que eu faço.
Kelvin, só uma sugestão. Os meninos estudantes de medicina, eles são sedentos por conhecimento, participar, principalmente estarem inseridos na nossa comunidade formosense. Apesar de a maioria não serem daqui, mas eles têm essa sede de participar dos movimentos aqui dentro de Formosa, principalmente se tratando de quando é assunto saúde. Eu sugeria que você, Ana Paula, entrasse em contato com o pessoal da medicina para que eles fizessem essa participação. Depois eu passo para vocês, eu tenho contato do presidente do movimento estudantil deles, e aí propor para eles, porque é tão importante, porque eles são futuros médicos que vocês vão estar ajudando para estar, de repente, eles estão ali, quando estiver na parte de residência, ou mesmo atendendo como clínico, enfim. Quando ele tiver esse primeiro contato, eles já terem pelo menos uma noção, uma curiosidade, falar assim: olha, isso aqui tá, né? Então, assim, eu acho que é interessante, porque vão ser mais de 700, acho que hoje tem média de 500 a 600 estudantes, então são em média de 500 a 600 novos médicos aí, que pode estar muito ajudando essa causa autista. Isso. A psicologia também.
Nós fomos, né, Kelvin, pessoalmente, em todas as instituições de educação superior da nossa cidade, inclusive fui lá pessoalmente, né, conversei com o responsável, deixamos cartaz lá, tivemos alguns participantes do curso de medicina, tanto nas palestras da UEG, quanto na palestra do Instituto Federal. Inclusive, essa semana, eu estava aqui em Formosa, né, em uma clínica, e uma estudante de lá me reconheceu, foi conversar comigo, falar que foi muito interessante e tal. Então, assim, realmente é preocupante isso. Nós fomos na IESGO, fomos na UEG, fomos no Instituto Federal, fomos lá na UNIRV e outros locais, sabe? Assim, ou seja, a informação de que haveria esse circuito de palestras foi socializado, na verdade, né? Foi compartilhado.
Eu penso que o interessante, de repente, talvez seria vocês levar a palestra para dentro da instituição. É igual vocês fizeram o circuito, falassem, não, esse mês, essa semana, enfim, não sei. Vamos nos preparar e nos organizar e vamos fazer um circuito de palestra dentro da instituição UNIRV, dentro da instituição IESGO. É mais trabalhoso, é mais complicado, mas de repente vocês até conversar com a coordenação para eles ganhar como hora, 4 horas. Esses meninos são sedentos por horas, né? Então ganhar por horas. Mas quando você leva para dentro da instituição, a adesão é bem maior. É bem maior. Então, de repente, vocês... Eu sei que é mais trabalhoso, porque ao invés de vocês estarem num lugar e chamar a instituição para vir, vocês vão estar inseridas nessa instituição. Então, eu acho que seria uma, de repente, começar por essas duas, a UNIRV e a IESGO, tendo em vista que na IESGO tem a parte da psicologia, né, que é muito importante, a enfermagem, fisioterapia também, muito importante, e a UNIRV medicina. Né? Então, eu acho que, de repente, conversar com a direção e fazer essa interlocução de dar horas, né, para os estudantes, ali das áreas afins que assistirem a palestra, vai ter 4 horas de enfim, acho que daria certo, e se precisar também que a gente vá com vocês, faça essa interlocução, a gente está aqui à disposição.
Acho
que... Eu tenho uma entrada muito boa ali na IESO com a Juliana Cordeiro, que vocês precisarem, eu converso com ela, tanto na Unive também, converso com os meninos, converso com o diretor da Unive, eu tenho um relacionamento muito bom com ele também. Então, a gente pode estar ajudando isso. O doutor João também, com a frente parlamentar, né, doutor? Então, eu acho que seria interessante vocês pensarem nessa forma de vocês irem para dentro da instituição. Acho que queria até um vínculo a mais com a própria instituição.
É,
né?
Pensar nesse novo formato é interessante, né, Paula? Se nosso circuito, na verdade, surgiu, né? Nós pensamos mês de setembro, em comemoração ao Dia da Pessoa com Deficiência, né? E nós pensamos em fazer circuito de palestra. Teve outras atividades, depois você fala das outras atividades, né, Paula? Não foram só essas. Mas obrigada, eu acho que é bem válido mesmo esse formato da gente pensar em momentos dentro da própria instituição.
Eu falo porque, assim, eu já tive a experiência no meu primeiro mandato, eu, como sempre, eu defendo muito, além da saúde, a causa da mulher, principalmente as mulheres vítimas de violência. E eu trouxe uma professora para ir para a Câmara, para dar palestra, falar da importância da mulher na política, tudo, enfim. Deu muita gente? Deu. Mas quando eu fui para dentro da instituição com essa mesma proposta, convidei também, na época, a professora Valesca Zanello, ela é PhD na área de violência contra a mulher. Então, assim, a adesão na faculdade foi bem maior, expandiu, então a gente conseguiu falar na turma de não só na turma de enfermagem, a gente falou com a turma de direito, com os meninos, com os futuros advogados, delegados, enfim, que estão por vir. Então, assim, isso é muito interessante, repercutiu muito positivo. Depois, muitos estudantes me procuraram e falaram assim, nossa, eu não sabia que era dessa forma, eu não sabia que existia isso, eu não sabia. Estudantes de direito falaram assim, porque eles não estudam a específica lei Maria da Penha, não aprofunda tanto, né, na parte do direito, como toda área que você vai estudar e se informar. E eles falaram assim, não, eu não sabia que funcionava desse jeito. Então, assim, se eles não aderiram, mas despertaram algo mais para eles se interessar e, pelo menos, se interar do assunto. E aí você abrange uma quantidade maior de pessoas ali no movimento. Então, eu falo assim por experiência própria. Quando você vai para dentro da instituição, até a própria instituição muda em relação ao pensamento a determinada causa.
Vou puxar um pouco para o meu lado também. Ontem eu estive conversando com a Juliana, a diretora da IESGO, e ela me pareceu muito aberta, tá, em receber nossos projetos daqui, e eu acredito que a gente consegue. Talvez tenha faltado um pouco a frente mesmo, e não só a PAF, tomar conta dessas palestras. Acho que a gente poderia ter tomado mais à frente, mas era um período um pouco delicado por conta da política, mas eu acredito que daqui para frente vocês vão ter mais apoio, tá? É promessa minha. Melhorar a divulgação, a gente divulgar nossas redes sociais, a gente, cada vereador que abraça a causa, se fizer uma boa divulgação, a gente consegue trazer mais parcerias. E eu acredito sim que a IESGO tenha interesse em, pelo menos a IESGO, né, vou me reunir com o pessoal, com a direção da Unive na próxima segunda-feira, se algum de vocês quiser ir também, para a gente falar um pouco sobre a frente. Seria ótimo me reunir com a secretária de Desenvolvimento Social semana passada, e aí o fruto disso é a gente ter hoje um representante, o Charles, aqui. Te agradeço aí pela disposição para estar aqui e poder contribuir também, né, com nossos projetos, para que a gente possa não deixar criar leis aqui, deixar engavetadas, mas transformar isso realmente em assistência, em inclusão, que é o objetivo dessa frente parlamentar. Tá? Então, eu assumo um pouco a culpa, talvez, de não ter conseguido fazer uma divulgação tão ampla como a gente gostaria. E vamos ter, esse é o primeiro momento. Eu acredito que vocês foram muito felizes, conseguiram fazer algo muito grande. E tem também aquela questão dos cursos que a gente queria oferecer. A gente vai trabalhar mais nisso agora, mantendo as nossas reuniões aqui com frequência mensal, como deveria ser. E eu acredito que a gente vai concretizar muito mais coisa aqui através das nossas reuniões. Charles, você quer fazer uso da palavra?
Por favor, boa noite a todos, né? Em primeiro lugar, eu agradeço aqui o convite, Estou representando aqui a Secretaria de Desenvolvimento Social. Pela manhã a gente conversou sobre esse convite e o quanto é significativo, né? No desenvolvimento social a gente trabalha justamente isso, né? Inclusão social. E aí a gente percebe que várias bandeiras aqui dentro do município elas precisam ser tratadas com mais afinidade, né? Quando a gente encontra uma pessoas que estão organizadas, né, para uma causa específica, eu acho que o desenvolvimento social tem que estar junto, né? A gente tem que estar aqui, às vezes, não conseguindo se posicionar muito, mas pelo menos para ouvir, né, quais são essas necessidades. Quando a gente vê essa questão das pessoas com TEA aqui e essa organização que eles fazem, né, é indispensável que o desenvolvimento social ouça ou que ele se posicione de alguma forma. A gente conseguiu pensar em várias frentes hoje pela manhã, eu e a secretária, a Carla, do que a gente poderia fazer, né? Que tipo de posicionamento que nós poderíamos dar enquanto assistência social para esses pais, para essas pessoas que se organizam e tentam trazer mais inclusão para os seus familiares, né, ou para si próprio. A gente percebe que existem várias frentes possíveis, inclusive pela assistência social. Né? Então, quando eu falo do autismo, eu falo da possibilidade de ter um serviço de convivência com atividades específicas para esse público. Apesar da gente ter um corpo, né, de profissionais teoricamente limitado, a gente precisa entender que uma preparação adequada desses profissionais, né, nossos trabalhadores, eles precisam saber receber esse público. Então, se essas dificuldades, né, das famílias que são inúmeras, seja ela de baixa renda ou não, a gente percebe que é necessário que tenha uma atividade ali dentro de um serviço de convivência que abarque essa situação para criança e adolescente, para adulto, né? A gente percebe que falta informação com relação ao BPC, porque o autismo dá acesso ao BPC. Então, falta até mesmo uma identificação, né? Quantos são? Quem são? Né? Quais são as necessidades dessa família e desse indivíduo? E aí, pensando nisso, eu trago até aqui para a ciência dos senhores, que provavelmente são projetos que vão chegar. Né? A gente está com um projeto chamado Trampo Justo, e ele justamente dá prioridade no ingresso do estágio para famílias em vulnerabilidade social e que inclui pessoas com deficiência também. Então, quando eu falo de autismo, eu falo da dificuldade da inclusão social e principalmente da dificuldade que eu tenho no acesso ao mercado de trabalho. Então, assim, esses adolescentes, eles vão ter uma oportunidade e uma prioridade dentro da administração pública, em parceria com algumas empresas, de conseguirem um primeiro emprego. Né? Então, eu acho que trazer essa perspectiva é importante. Esse projeto vai chegar aqui, né? Vai ser votado. Eu espero que ele passe, né? Eu espero que vocês entendam o que é o projeto também. Se precisar de fazer alguma alteração ou algum posicionamento, a gente fica à disposição. O que eu quero deixar claro aqui é a necessidade de trabalhar a inclusão como um todo, né? E aí, quando a gente fala desses reflexos, né, e das dificuldades que essas famílias e esses indivíduos sofrem na presença de alguém, de algum PCD dentro de casa, a gente precisa, enquanto política pública, agir. Né? E aí a gente não faz por caridade, ou porque é legal, ou porque eu conheço alguém que é organizado, né, e que me convida para vir aqui ouvir. É porque é um direito mesmo. Né? Nós, enquanto executivo, a gente tem a obrigação de trazer a inclusão social e a garantia do direito do cidadão. Né? Então, eu acho que esse posicionamento é muito importante. Dizer que a gente está aqui para ouvir vocês, né? É a primeira reunião que o desenvolvimento social participa aqui dentro, a gente fica à disposição para participar de quantas forem necessárias. Ouvi-los é extremamente importante e executar, que é a nossa função, né? Nossa obrigação, é mais importante ainda. Então eu fico à disposição para qualquer tipo de indagação, né, e construção também de projeto ou execução deles enquanto Secretaria de Desenvolvimento Social.
Bom, acho muito importante, muito pertinente essa fala sua, porque o autismo a gente não trata só a pessoa com autismo, né? A gente cuida da família inteira e essa inclusão social é importante para toda a família. Sobre o circuito de palestras que a gente estava falando, a gente teve mais ações, porque não é só informar, mas a gente tem que tirar a família de casa e mostrar para as outras pessoas as dificuldades que a gente passa e que os outros têm que respeitar também, entender o tempo de cada um e como as crianças em si agem, né? Nós tivemos um momento também na Usina Parque, com as famílias e as crianças, levando elas para passear, para ter um momento de lazer. E, assim, a gente vê e não é fácil, a gente sabe que não é fácil. A gente vê as famílias e correndo atrás de criança, tentando fazer aquele cuidado, né? Que são crianças bem ativas e tudo. E aí a gente vê também a dificuldade das famílias de até sair de casa. Muitos nunca tinham ido passear num lugar assim com a criança. E a felicidade de estar incluso, entendeu? E eu acho que, assim, quando a gente traz conhecimento para a sociedade, a gente não vê com tanta estranheza, né, as crianças. A gente, no mercado, vê que está uma situação diferente, a gente acolhe, quando a gente entende. E eu acho que por isso que é importante tanto o conhecimento como tirar as famílias de casa. Essa questão do emprego é muito importante mesmo. Tem muitos que têm condição de trabalhar, mas as empresas, às vezes, não entendem. Tanto que as palestras, a gente até convida empresários também, para acolher e entender. Aí eu queria, como a Leila estava falando, a gente teve muita inscrição e pouca presença. No circuito de palestras, o primeiro dia, a gente teve 200 inscrições. Foram aproximadamente 80 pessoas. Na palestra da doutora Ellen, que foi no sábado, a gente fez à noite e fez no sábado, dias diferentes. Foram 120 pessoas inscritas. Tiveram, em média, 50 participantes. E a gente foi divulgar em todas as universidades. Achei interessante também a ideia de levar para dentro da universidade. Mas eu acho importante, além dos estudantes, as pessoas, os servidores públicos, os empresários, as pessoas aqui da cidade. Na semana passada, eu fui num seminário sobre o autismo em Brasília, do Moab. A prefeitura daqui levou pessoas para lá, para o seminário. E na palestra aqui, em Formosa, as pessoas parecem que não entendem a importância e acham que... Assim, não sei o entendimento, mas dá mais valor do que é de fora.
Só para ajudar aí, vocês já tiveram a conversa com o pessoal do CDL? Eles são bem parceiros, porque eles que são os mais indicados para trazer a empresa junto para vocês.
Uhum, a gente pode... Fábio, né? A gente não conversou com ele ainda, mas é.
Ele é muito parceiro. E o CDL, ele é assim, tudo que você convida, eles vão. Uhum. Eles vão e aí, de repente, é interessante vocês fazerem esse primeiro contato com ele e aí ele se prontificar a chamar aí o empresariado. Seria muito importante. Ele é muito parceiro mesmo.
E assim, e falando do seminário que eu fui em Brasília, o de Formosa, o nosso aqui, não deixou nada a desejar. Pelo conhecimento, pelas informações transmitidas. Então, eu acho que as pessoas têm que... dá mais valor o que a gente tem na nossa cidade, porque a gente tem profissionais excelentes, que estudam bastante, que têm informações muito boas. E a gente precisa da ajuda de vocês também para divulgar e para trazer as pessoas para entenderem a importância e o conhecimento.
Só pontuando aí, só um exemplo básico. A gente tem uma terapia de pais, que a gente reúne para os pais ter um momento deles, para a gente... cuidar deles um pouco, né? E a gente sempre fez para os pais. No dia, sempre dava umas 10, 12, 13 pessoas, no máximo, assim. No dia que a gente falou assim, o pai pode levar seu filho, que a gente arrumou uns profissionais para ficar com os filhos enquanto os pais teriam a terapia. Foi para mais de 30 pais que apareceu. Então, assim, a gente está aprendendo. Né? Faz um, aprende, faz outra palestra, vai evoluindo, ela vai pegando o jeito, mas a gente descobriu que os pais realmente, o que seguram eles é isso. Eu vejo a minha esposa, a Kelly, que está aqui, falei para ela, você tem que ir, porque a gente não pode ficar arrumando desculpa, que é por causa do meu filho, disso, por causa do meu filho, aquilo, senão a gente acaba não lutando por eles, que a gente está fazendo isso por eles. Né? Tem a Solange aqui, quem escutar a história dela aqui, eu vou dizer a verdade. A gente não tem problema nenhum. Nossa vida está perfeita. E ela está aqui, firme e forte. Não precisa nem insistir em chamar. Ela já sempre está presente. Então, assim, a gente como sociedade temos muito que valorizar o que a gente tem. antes que a gente descubra o que a gente não tem. Então, acho que a gente tem que pensar muito nisso daqui para frente. Por isso que eu sempre falo assim, a gente amadurece muito. Toda palestra, a gente vê alguma maneira de tentar atrair. Então, as ideias que a Roberta deu para a gente, vamos usar todas elas, porque eu acho que a gente tem que fazer essa informação chegar, né? E a gente tem que mostrar que isso é importante. E eu acredito muito nessa luta de união, de ideias, de compartilhamento de ideias, porque é aí que a gente vai chegar mais longe. E a gente só chegou até aqui porque a gente teve união e compartilhamento e apoio e orientações de muitas pessoas aqui, especialmente nessa casa aqui de leis.
Tá. Só aproveitando esse gancho de vocês aí, desse, né, um dia de terapia com os pais, seria interessante também, se eu já falo por mim, vocês reinventar, não sei, levar os cuidadores para ajudar a ficar com as crianças e fazer um dia de beleza para as mães. Porque, gente, a gente quando, assim, igual quando meus filhos adoecem, eu tenho 3, a gente esquece de tudo, você não faz nada. E você pode pensar que não, mas fazer uma unha, uma escova para a mulher, gente, é muito bom, é muito gratificante. Você sentar ali no salão e ter uma pessoa para lavar seu cabelo, fazer aquele momento de massagem na sua cabeça e você ali relaxar. Né? Então, toda vez que eu vou no salão, vou fazer escova, eu sempre durmo. As meninas falam assim, Roberta, você é uma das únicas clientes que dorme fazendo escova. Eu falei assim, mas aqui é o único momento que eu sei que não... Aí eu ponho meu celular silencioso, eu desligo. Eu falo que é o único momento que eu sei que não vai ter menino batendo na porta, correndo, pulando no colo. Então, assim, você relaxa mesmo e a mulher, ela volta renovada. Porque a gente precisa desse momento nosso, desse cuidado com a gente, como mulher, do cuidado nosso. Isso é muito importante e eu penso que os salões são bem parceiros. Eu tenho a Leandra Araújo, vocês devem conhecê-la. Ela é muito parceira para esses projetos sociais, muito parceira mesmo. Ela consegue fazer uns movimentos e ela já tem um grupo de mulheres que ela trabalha nessas ações sociais. Então, seria ali uma porta aberta também que a gente pode conversar com ela e ela abraçar essa causa ali. Ela é muito parceira para esses movimentos sociais.
Então, contamos com você já, com essa ajuda, já está aqui na minha agenda.
Eu conheci mesmo a Solange, porque ela entrou dentro do grupo e simplesmente ofereceu para as famílias um tratamento, né, Solange? Porque merecia, as famílias mereciam e ela acha que merecia. Só que quem conhece a história dela, imagina, como que ela ainda cuida de um filho com tantas comorbidades e ainda... tem esse deslocamento constante para Brasília e ainda consegue arranjar um tempo para poder agradar outras mulheres, né, que desejam, sorteou lá e nós não sorteamos constantemente alguma coisa para os pais nesses encontros da gente, que a gente acha importante ter incentivo para que eles possam vir, porque a gente quer cuidar. E quem cuida sabe que tem que oferecer o melhor. E a gente sempre tenta oferecer o melhor. Uhum.
Levei alguns projetos para discutir lá na Secretaria de Ação Social, como o projeto Apoiar e Acolher, um olhar diferenciado para as mães atípicas, justamente para a gente procurar parcerias. E eu acredito que nesse momento, nessas ações, a Secretaria de Desenvolvimento Social seria um grande parceiro. E espero que possa poder contar com vocês. E por falar nisso, também faltou um pouco a participação da Secretaria de Educação. Sei que as duas são da secretaria, mas a secretaria em si está aqui presente, participando, podendo ajudar a divulgar junto aos professores esses eventos. A gente vai correr atrás, tá? A gente vai insistir, já conseguimos com a Secretaria de Desenvolvimento Social, acredito que logo, logo a Secretaria de Educação também vai estar junto com a gente. Eu tenho alguns outros projetos, né, que a gente trouxe e que já se transformaram em leis aqui no município. O programa de atendimento psicológico responsável, atendente pessoal e familiar de pessoa com deficiência no município de Formosa, que também tem como objetivo prestar esse tipo de atendimento para as pessoas que tratam diretamente com pessoas com deficiência. E eu acredito que esses projetos colocados em prática, a gente consegue fazer com que essas coisas saiam também mais do papel e a gente tenha mais aderência nessas ações. Então, desde já, convido a Secretaria de Desenvolvimento Social a participar desses projetos, que a gente possa fazer, elaborar novos eventos. Eu tenho uma voluntária ali que é boa de cabelo, já chamei de voluntária, porque eu sei que ela vai ser voluntária, e uma outra ali que é ótima de maquiagem, né, amor? Minha esposa que está aqui no plenário também, tá? Então, acredito que a gente vai conseguir, sim. Vamos nos organizar, a gente vai conseguir fazer novos eventos. Pode ser até pauta das próximas reuniões.
Lá na promoção tem, não tem? Curso de cabeleireiro, automaquiagem, essas coisas?
Então, a gente faz... Geralmente, quando a gente faz algum projeto, né, a gente pega uma parceria com o Cotec, por exemplo. Uhum. Eles conseguem levar para lá. O Instituto Mix também consegue levar para lá. Aí a gente atende o nosso público. Então, assim, a ideia lá é a gente tentar capacitar profissionalmente as famílias, né? Chefes de família, algo nesse sentido. Mas eu acho que não distancia. A gente pode tentar montar um projeto colocando como público para ser atendido essas mães, né? Sim. É uma ideia bacana.
Ótimo. Só para a gente ir adiantando um pouco mais, em relação ao curso, a gente ainda consegue... Você acha que ainda dá para fazer esse ano? Ficaria para o próximo?
Eu acho que esse ano fica um pouco...
apertado, né?
Sim. Temos, né, já uma ementa, um cronograma, profissionais que ministrariam esse curso, né, algumas disciplinas. Porque a gente não pretende fazer um curso assim, uma coisa muito...
qualquer
mas
jeito.
Algo mais, claro, robusto, sim, mais fundamentado, em parceria com a instituição de educação superior, né, pública, para estar fazendo essa certificação. No caso, eu já consegui, junto ao decanato de extensão da Universidade de Brasília, para a gente registrar junto ao decanato, para sair a certificação pela Universidade de Brasília, mas assim, a gente precisa de uma nova reorganização em cima desse cronograma. Mas nós só postergamos.
Claro. Mas ainda está de pé a ideia do curso.
Sim,
ótimo.
Sim.
A gente precisa começar a divulgar também mais cedo para poder não ter essa dificuldade que houve com as palestras. Acho que a gente já falou bastante sobre o centro de referência. Ainda querem comentar mais alguma coisa?
Não, é isso mesmo, né? Reforçando aí o que o Marquinhos falou, eu tenho que agradecer muito. Tem uma pessoa que chegou perto de mim assim: nossa, vocês parece que chegaram agora e já ganharam terreno, terraplanado e tá tudo bonito e ganhando dinheiro e tal. Assim, gente, o que que a gente... quantos anos que nós estamos vindo aqui devagarzinho, conversando, mostrando a nossa ideia, construindo pontes, fazendo as pessoas acreditarem no que a gente acredita, né? Então isso aqui não é simplesmente eu quero isso e pronto, não. Eu tive de fazer um trabalho que muita pouca gente sabe fazer, que é fundamentar uma ideia. Pegar uma ideia e jogar no papel, organizada, e mostrar para o poder público que isso é verdadeiro e que para que ele possa acreditar e investir. Isso acontece para qualquer projeto que aparecer aqui na cidade, acredito eu. Se tenha fundamento, tenha público e tenha toda a organização, a tendência é sempre ir para frente. Então a gente sempre está querendo mostrar que tudo que a gente conquistou hoje é lógico, não existe um, dois, não. Muitas pessoas que estão envolvidas, muitas. E é aquele trabalho de formiguinha, né? Vai ali, costura aqui, costura ali. E a gente, graças a Deus, hoje estamos colhendo frutos, porque a gente fez um trabalho que deveria ser feito e foi reconhecido, e está aí o resultado, graças a Deus.
Kelvin, deixa eu te fazer uma pergunta em relação ao projeto. Tá? No caso, a gente vai ter recurso público, a gente precisa do projeto pronto para poder colocar para participar de uma licitação. Está bem adiantado isso?
O nosso engenheiro, ele é voluntário, a nossa engenheira é voluntária, e a gente cobra deles, assim como qualquer outro profissional que estivesse fazendo pago ou gratuito. Às vezes não tem no tempo que a gente quer, mas até eu estava conversando hoje com o Marquinhos e falei o seguinte, Marquinhos até falou assim: não, Kelvin, senta com o engenheiro da prefeitura aqui, vamos colocar para rodar mais rápido ainda. E eu falei, já marquei para a semana que vem, nós vamos sentar lá e vamos colocar para rodar. Você sabe por quê? Porque quem deixa muito na mão de A e de B, as coisas, às vezes as coisas não vão andar naquela velocidade que a gente quer. Então a coisa tem que estar um pouco na mão de quem quer que isso funcione muito. E eu sou uma das pessoas que eu me sinto na responsabilidade de fazer esse projeto caminhar, porque eu tenho uma responsabilidade não só com a comunidade Formosa, mas também com essa casa de leis, com todas as pessoas que acreditam na gente. Então, eu tenho que fazer o meu melhor para que isso ocorra e que eu possa estar prestando contas com vocês aqui, com resultados positivos, com famílias felizes e com todo mundo falando bem, e que esse projeto se torne até referência para outras cidades aí, que se Deus quiser.
Se Deus quiser, Kelvin. Marquinhos, você tem um projeto de lei, você quer comentar?
Eu já pedi a Janaína para inserir no sistema, no CPL, e aí apresentar ele na próxima sessão agora.
Eu acho que era isso. Alguém quer fazer suas considerações finais? Fiquem à vontade.
Só parabenizar Dr. João Marquinhos, que está aqui nessa frente parlamentar, promoção social, parabéns por você estar abraçando a causa, e parabenizar todos da PAF. E ouvindo a sua fala, Kelvin, isso tudo só deu certo, só está dando certo, porque vocês trabalham no coletivo. Você não trabalha para a causa do João, da Maria, não, vocês trabalham para o coletivo. Então, tudo que você trabalha no coletivo, com certeza ganha muito mais força, a adesão é maior, porque todo mundo ganha, não só os pais que necessitam urgentemente de ter essa associação funcionando, mas também da sociedade ali inserida como um todo. Então, quando você trabalha por uma causa para o coletivo e não para o pessoal, com certeza essa causa vai longe, ela ganha adesão e mostra a clareza com qual vocês, a clareza, a seriedade que vocês levam essa causa do autismo. Então isso é muito importante e foi e é fundamental para que vocês chegassem aonde vocês estão hoje. Então se não fosse a certeza do compromisso que a gente vê no olho de cada um de vocês, que vocês têm com a causa, o compromisso, a seriedade, se não fosse tudo isso, com certeza vocês não estariam aqui hoje. Então vocês só estão aqui hoje por todos esses méritos que são todos aí de vocês. A gente aqui, né, Dr. João, foi só uma formiguinha a mais aí nesse batalhão de vocês aí que já está nessa causa há muito tempo. É só uma formiguinha, um tijolinho a mais aí para estar ajudando, dando uma mão amiga a mais. Mas vocês podem ter a certeza que essa luta, essa vitória que trouxeram vocês até onde está hoje é porque vocês abraçaram com seriedade, compromisso, mostrando para a população formosense e principalmente trabalhando sempre no coletivo. Esse é o mais importante.
E não é só paixão, que eu sei que tem muita, mas a organização de vocês é o que mais chama a atenção. Sempre que vocês vão pedir alguma coisa, eu tive a grata satisfação de todo documento que eu pedi, que eu precisei, quando tinha que buscar alguma coisa para vocês, estava tudo na mão. Tá? Então, parabéns pela organização, tá, Paula, parabéns, Kelvin, parabéns a todos que compõem a PAF, pela organização com que vocês trabalham, e eu acredito que é assim que vocês vão chegar, já têm conquistado muita coisa, vão conquistar ainda mais para as famílias de vocês. Tá? Agradecer a presença de todos aqui, todos que puderam comparecer. Essa reunião a gente acabou atrasando um pouco mais, mas a próxima já vai volta no início do mês, dia 9 do 11, a nossa próxima reunião. Alguém tem algum problema? Acredita que posso manter essa data? Tudo bem? Que a gente possa contar com a presença de sua presença, vereadora Roberta, por mais vezes, tá? Estamos sempre abertos aí a novas sugestões para que a gente consiga fazer esse trabalho crescer ainda mais. Tá? Então, declaro encerrado essa reunião de hoje e até a próxima no dia 9 do 11 desse corrente ano, 2022. Um abraço.